Reunião da Igreja em Curitiba, 24 de junho de 2017. Por Joel Gouveia. Assunto: Chamados para a Comunhão. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Queria compartilhar com a igreja nessa noite um assunto muito importante para nossas vidas, e que esse é o caminhar cada dia da igreja. Essa palavra aqui me trouxe um peso muito grande, e é uma palavra atual, é uma palavra que nós temos de estar com o nosso coração desejoso de viver, e ouvir e praticar. Está aqui em Coríntios, primeira carta de Coríntios, carta do apóstolo Paulo, na epístola de Coríntios, capítulo 1 até o versículo 9. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamado santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos coríntios, e muitas vezes nós não se atemos de ver a experiência dessa igreja. Uma experiência tremenda que eles tiveram. Eu creio que a igreja não ficou naquela situação que se encontrava. Essa igreja foi restaurada pelo Senhor. E muitas vezes nós não gostamos de ver tudo o que aconteceu nessa igreja. Essas cartas, muitas vezes a gente pensa que é uma carta negativa, devido à maneira como os coríntios viviam. Nós desejamos muitas vezes ler a carta de Efésios, que é uma carta que representa a igreja ideal, uma igreja que todos nós gostaríamos de estar, a igreja de Efésios, uma igreja que recebeu todo o conhecimento de Deus, ela recebeu toda a manifestação da glória de Cristo. Paulo ali escreveu na carta de Efésios o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. Então aquela igreja ali gozou de grande privilégio, mas a igreja de Coríntios, ela teve de alcançar um testemunho muito tremendo que ela não tinha ainda naqueles dias. E nós vemos que Paulo deixou escrito aqui antes de tudo aquilo que, algo que era negativo na vida dos coríntios, ele deixou uma palavra aqui, uma declaração que pode mudar toda a história de uma igreja. E a igreja de Coríntios, a igreja que nós vivemos hoje, não é diferente da igreja de Coríntios. Temos no nosso meio muitas dificuldades, muitas batalhas, muitas coisas que não agradam a Deus ainda. É sobre a comunhão que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa palavra que está escrito aqui no versículo 9. Fiel é Deus, pela qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é um chamamento para toda a igreja, em toda a sua história e para os nossos dias. É um chamamento celestial, é um chamamento espiritual, para que nós possamos alcançar a glória de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os coríntios, eles não conheciam Cristo revelado, eles conheciam Cristo que ainda era carnal, segundo a carne, mas não Cristo revelado. A centralidade da igreja de Corinto não era Cristo. Eles estavam fixados nos homens. E muitas vezes, na igreja atual também, onde nós vivemos, onde nós participamos, muitas vezes nós ficamos fixados no homem. Nós temos, o homem tem essa tendência de se fixar no homem. Mas nós já temos um homem, que é Jesus Cristo, que nós devemos nos fixar a Ele. Ele é a centralidade de todo o Evangelho de Cristo. Ele é o centro das nossas atenções. Ele está aqui no centro nosso. A Ele que nós devemos centralizar toda a nossa vida, a Ele. Porque nele nós existimos. Nele nós fomos transformados pelo poder dele. Ele é a nossa vida. Ele é o homem perfeito. Ele se fez homem para habitar entre nós. A ele toda a honra e toda a glória. Porque ele é o centro do universo. Ele é o centro da criação de tudo que nós entendemos por mundo, por terra e pelo universo todo. Então, Cristo, ele tem de ser glorificado. Então, a igreja de Corinto não estava centralizada em Cristo. Porque eles não conheciam Cristo na sua totalidade. Por quê? Qual a razão deles não conhecerem ainda Cristo na sua profundidade? Porque eles eram carnais ainda. Porque eles eram meninos em Cristo. Eles não tinham crescimento espiritual. Eles não tinham profundidade, eles ainda não tinham entendimento, eles tinham toda a sabedoria, todos os dons, tudo que eles receberam do Senhor, eles tinham. Mas eles se perderam, eles se ficaram detidos aos dons da sabedoria e não procuraram conhecer a Cristo como Cristo é. Eles não tiveram esse aprofundamento para conhecer Cristo na sua essência. Então eles ficaram ali, vivendo a vida da igreja ali, com muita dificuldade, muitas coisas negativas. Eles viviam ali em dissensões. Eles viviam ali em divisões. Carnalidade, pecado, tinha muito mundanismo naquela igreja, principalmente pecado, irmãos. A gente viu, lê ali, que existia algo terrível ali no meio deles, e eles não se importavam de tratar do caso. Teve o apóstolo Paulo de ir lá, escrever uma carta para tratar do caso deles ali. Não pode existir pecado na igreja, irmãos. De maneira alguma. O pecado tem que ser tratado na sua raiz. Nós não podemos caminhar, não podemos ter comunhão com Cristo em pecado, em dissensões, divisões. Eles não podiam ter uma plena comunhão com Jesus Cristo. E nessa palavra aqui, irmãos, que o apóstolo deixou para eles uma declaração: fiel é Deus. Deus não é fiel, irmãos? Deus é fiel em tudo, nas promessas, na palavra, em tudo que ele falou, em tudo que ele faz. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Eu creio que eles tinham de reconhecer o chamado deles. Irmão, nós temos de reconhecer o nosso chamado. Nós somos chamados a ter a comunhão com Jesus Cristo. Sem essa comunhão, não existe comunhão, a nossa comunhão é deficiente. Nós não podemos ter uma plena comunhão entre os irmãos, senão primeiramente ter uma comunhão com Cristo. Ele é o centro da nossa comunhão. Mas para ter essa comunhão, nós temos de receber a vida. Só tem comunhão com Deus quem tem vida. O homem natural não consegue ter essa comunhão porque ele é natural. Ele está distante de Deus. E o homem carnal, ele tem deficiência em ter comunhão com Deus. Somente o homem espiritual é que conhece essa comunhão e tem essa comunhão. Espiritual é um homem maduro, um homem que tem um crescimento, que caminhou muito tempo com Deus e tem se aproximado de Deus e tem buscado essa comunhão e tem um crescimento espiritual. Ele não se abala, ele não busca os seus interesses, não busca pensar sozinho da mesma maneira, mas ele pensa junto com a igreja. Ele não tem opiniões próprias, ele não tem razão. Muitas vezes a nossa comunhão é prejudicada porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua razão, cada um tem o seu falar, o seu sentimento. Por isso que muitas vezes a nossa comunhão é prejudicada. Irmãos, o Senhor Jesus quer que nós vivemos juntos, compartilhamos todas as coisas juntos. O que, que é comunhão? Que os irmãos entendam, o que, que é comunhão? Na palavra grega, comunhão quer dizer koinonia, quer dizer compartilhamento, todo junto entre nós, entre um e outro. Isso é comunhão. É como quando temos todas as coisas em comum. Como o exemplo da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, quando aqueles 120 que estavam esperando o batismo do Espírito Santo revolucionaram aquela cidade e Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, chegou até nós. Essa experiência deles repercutiu em toda a terra. Não só na igreja, mas em todos os lugares é conhecida a igreja de Jerusalém como uma igreja ideal para se viver. Mas é uma comunhão ainda que não é uma comunhão perfeita. Porque a única comunhão perfeita que existe é entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só na divindade é que é essa perfeita comunhão. Nós não temos uma comunhão como a divindade tem. Nele não há discordância. Não existe uma nuvem. Não existe nenhuma sombra. Ninguém pode atrapalhar a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem uma interferência na comunhão deles. A comunhão deles é perfeita. É espiritual, é celestial, é eterna. É uma concordância que não existe nem nada que interfira nessa comunhão. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo não quiseram ser exclusivos nessa comunhão. Eles quis incluir nós, quis incluir o homem, para que eles tivessem conhecimento dele. Por isso que ele criou o homem à imagem. A única criatura que podia ter comunhão com Deus era o homem criado segundo a sua imagem. Aí Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Mas ele deu vida ao homem, soprou o espírito, fôlego da vida. Sem vida não há comunhão com Deus. Paulo explicou direitinho, explicou para os coríntios como eles deviam, como eles conseguiriam alcançar essa comunhão com Deus. Não conhecendo a Cristo como eles conheciam, mas conhecendo o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo tinha de ser revelado naquela igreja. Aquela igreja estava aquém da comunhão com Cristo. Porque cada um pensava diferente. Eles tinham opinião diferente. Falavam assim, eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Apolo. Eles tinham grupinhos que separava eles, exaltava um e diminuía o outro. Nós não podemos ter isso na nossa vida. Não podemos exaltar um homem em detrimento do outro. Todos nós somos iguais perante Deus. Não existe ninguém maior do que o outro, somente Cristo é o maior. Ele é o cabeça da igreja. Ele tem de ser glorificado na nossa vida. Sem essa comunhão com Ele, nós não podemos ter comunhão uns com os outros. Nós temos, primeiramente, temos de ter essa comunhão e se consegue através do novo nascimento, uma vida transformada, uma vida divina. O homem natural não consegue ter comunhão com Deus. Por isso que Paulo escreve aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Tem no nosso meio aqui, irmãos, homem natural ou não? Claro que tem. Tem pessoa aqui na igreja, na sua totalidade, não só no nosso meio. Pessoas que não são convertidas, aí não tiveram uma experiência com Deus. Tem mesmo. Existe o homem natural no nosso meio. Existem três classes de pessoas na igreja. O homem natural, homem carnal e o homem espiritual. Em que classe você está? Que classe nós estamos? Nós temos discernimento no Espírito, nós andamos no Espírito, conhecemos as profundezas de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Nele estão escondidas toda a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que nós devemos buscar, não a sabedoria do mundo. Porque o apóstolo Paulo aqui fala, a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Sabedoria que vem do Espírito Santo. A comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá em cima não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. A comunhão deles é perfeita. Aqui na terra que é o problema. Aqui na igreja que é o problema. Nós não temos uma comunhão perfeita entre nós. De maneira alguma. Nós estamos caminhando para essa comunhão, para ter tudo em comum. Abram ali em Atos. Capítulo 2. É fundamental nós termos esse relacionamento com Cristo, essa comunhão com Cristo, porque abre a nossa comunhão com os irmãos. Nós não podemos ter comunhão com o irmão na carne, de maneira alguma. Nossa comunhão é no Espírito. Nós nem queremos ficar perto, muitas vezes, de uma pessoa que não tem o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. É difícil caminhar com uma pessoa que ainda vive na esfera da alma e não tem uma consciência de que a nossa vida nós temos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar estacionado, porque quando nós nos convertemos, nós nos tornamos criança. Mas nós não podemos ficar nesse estágio de criança. Eu, quando me converti, eu não sabia nada, eu era uma criança. Comecei tudo de novo. O beabá é como entrar numa escola, no jardim de infância, não sabemos nada, temos de aprender tudo. E brigamos por coisas mínimas, por pirulito, por bala. Criança age dessa maneira. E quando a gente se converte, a gente age, às vezes, dessa maneira, como criança. Brigamos por certas coisinhas que não tem nada a ver. E às vezes há dissensões entre nós, por causa que ainda não temos um crescimento espiritual para suportar certas coisas. O espiritual, ele suporta, porque ele tem um crescimento em Cristo, ele sabe que se ele sair dessa posição, ele não agrada a Deus. Nós temos de agradar a Deus, não agradar o homem. Agradar a Deus, se nós estamos agradando a Deus, nós temos tudo com Ele. Então, a igreja de Corinto andava nessa posição. E Jesus Cristo veio para trazer paz entre nós, alegria entre nós, gozo entre nós. Então, irmãos, eu vejo que nós temos de caminhar juntos, compartilhar essas coisas juntos, porque Jesus Cristo, ele compartilhou toda a comunhão que ele teve com o Pai e com o Espírito Santo. Ele compartilhou todas as coisas na sua totalidade. Deixou nada de, sem nada, ele não deixou nada de, nada ele deixou de não compartilhar conosco. Ele compartilhou a sua vida na cruz. Ele compartilhou a sua morte na cruz. Nós estivemos ali com Ele, na cruz, na sua vida e na sua morte. E ali nós recebemos a vida para estar em comunhão com Ele. A comunhão tem um preço, irmãos. O que mais o Pai amava, Ele enviou aqui nesse mundo, o que mais Ele amava, para nós reconciliar com Deus, para nós estarmos compartilhando da mesma natureza que é Deus. Então, o que mais amava, Ele enviou esse mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Ele deu para nós, Ele compartilhou conosco. Ele não ficou sozinho lá com Seu Filho, ali no Seu... do seu lado, mas Ele enviou a esse mundo para nos salvar e nos dar vida, para nós estarmos com Ele. Jesus Cristo é o deleite de Deus. Ele é tudo para Deus, Ele é tudo para o Pai. Mas Ele quis compartilhar conosco o Seu Filho. E o Seu Filho compartilhou tudo conosco. Compartilhou seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Ele compartilhou tudo que diz respeito a essa vida. A uva que você come, irmãos, da onde que veio? A maçã que você saboreia, quem que criou? Quem criou todas essas coisas para compartilhar conosco? Quando você bebe um copo d'água, quem que compartilhou essa água com você? Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele compartilhou toda, a totalidade das coisas. Muitas vezes nós compartilhamos parcialidade, coisas parciais. Nós somos parciais. Não compartilhamos a nossa vida, muitas vezes, com o irmão. Nós temos que compartilhar a nossa vida com os irmãos. Nós temos que dar vida pelos irmãos. Jesus compartilhou todas as coisas conosco. E ali na carta de fé diz que Ele quer congregar todas as coisas em Cristo. E nós vamos ter uma reunião com Ele. Nós vamos estar com Ele eternamente. Ele quer reunir todas as coisas em Cristo. Por isso que Ele veio salvar um povo. Ele veio salvar uma família. Ele veio resgatar um povo que estava perdido. Nós não estávamos incluídos nesse propósito de Deus. O povo de Israel, o povo judeu rejeitou. E nós fomos enxertados no lugar dele. Nós devemos dar glória a Deus todos os dias da nossa vida. Porque foi uma obra que Deus fez na cruz do Calvário que nós nunca merecíamos. Nós éramos um povo terrível. Afastado de Deus, não estava contado na aliança de Deus. Nós éramos gentios. Deus escolheu um povo exclusivo seu. Mas graças a Deus que nós somos incluídos nesse grande propósito de Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos. Você pode dar 1000 glórias a Deus num dia, dar 1000 aleluia durante um dia, fazer 1000 orações por dia, não vai ser suficiente pelo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele fez tudo ali. Ele resgatou nossa vida. Ele nos transformou, Ele nos tirou de um lago terrível de lodo. Nós éramos perdidos, irmãos. Completamente perdidos. Sem Deus no mundo. Sem esperança nenhuma. A prova é Deus salvar nós pela loucura da pregação. Nós ouvimos a voz de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós temos de ouvir a voz de Deus e nos arrepender cada dia, porque Ele veio para salvar todos aqueles que se haviam perdido. E nós estamos incluídos nessa situação tão terrível. Eu glorifico a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, pela Igreja do Senhor. Nós somos chamados, o que é igreja? Chamados para fora, chamado do mundo, chamado do pecado, chamado das trevas, para uma maravilhosa luz. Nós somos da luz, a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Nós temos de fazer a diferença nesse mundo, irmãos, porque nós desejamos ter a revelação de Cristo na nossa vida, a revelação da igreja. Tem muitas pessoas que muitas vezes até dizem assim, ah, eu tenho a visão da igreja, eu tenho a revelação da igreja, mas a palavra dele não condiz e a atitude dele não condiz que ele vive nessa experiência como o corpo de Cristo. Eu já vi muitos comentários sair da boca que não condiz com a experiência que é viver no corpo de Cristo, na igreja. A igreja é a coluna da verdade. A igreja não é, muitas vezes, aquilo que nós pensamos ser. Nós precisamos ter um entendimento claro do que é a igreja, corpo de Cristo. Às vezes a pessoa fala bem assim, olha que entendimento raso. Eu vou, meu irmão vai à igreja hoje? Vamos à igreja, irmãos? Isso aí é sem entendimento uma pessoa que fala isso. Eu vou hoje à igreja. Está errada essa palavra. Eu vou na reunião da igreja. Porque a igreja não é quatro paredes. A igreja somos nós. Nós vamos na reunião da igreja. Nós vamos na Assembleia de Deus, que é a igreja. Nós estamos na igreja, mas às vezes não temos entendimento o que é igreja. Dois irmãos se encontraram, aí um perguntou para o outro, como é que vai tua igreja lá? Tua igreja cresceu? Ih, cresceu, irmãos. Fizeram mais um banheiro. Ó o entendimento, irmãos. E muitas vezes nós somos assim também. Não entendemos o que é a igreja do Senhor. Precisa Cristo revelar a igreja. Irmãos, eu vim para o nosso meio. Eu não vim porque o Juvenal veio, porque tinha o irmão Niceto aqui. Eu vim porque Cristo me revelou a igreja. Em sonhos, na palavra de Deus. E eu não me confundi quando eu vim reunir com os irmãos. Testificou no meu espírito, através de sonho, através da palavra de Deus. E eu estou aqui porque eu creio que a igreja do Senhor é um organismo vivo. Não é uma estrutura, não é um sistema. Eu glorifico a Deus, que Deus abriu o nosso entendimento, abriu nossos olhos para ver esse mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo. Foi revelado aos apóstolos e profetas. E hoje nós temos de viver como igreja, não como sistema religioso. Nós já saímos da Babilônia. Babilônia é religião, é a obra que o homem quer alcançar, quer fazer para alcançar Deus. Não precisamos fazer nada. Tudo na cruz foi consumado. Jesus Cristo fez essa obra nas nossas vidas, é só crer. É só viver, é só praticar, é só obedecer a palavra de Deus. Meu pai foi um grande ganhador de almas. Perdi a conta de quantas famílias ele pregou e se converteram. Irmãos, eu me criei ali, mas ali não tinha comunhão. Nem na reunião deles tinha comunhão. Há quanto tempo eu participei lá, eles não me conheciam, não sabiam nem onde eu morava. Meu pai ficou 50 anos. Nunca um pastor foi visitar ele, nem um membro da igreja. Ele ficou doente no dia do sepultamento do... No dia do sepultamento dele, apareceu um pastor lá da igreja metodista e deu esse testemunho dele. Ah, teu pai foi um grande dizimista. Misericórdia. Só pensou no dinheiro dele, que ele era um grande dizimista. Isso ele não esqueceu. Mas visitar meu pai quando estava enfermo, nunca recebemos. Nós fomos abandonados. Essa é a palavra. Nunca tivemos uma comunhão com os irmãos ali. Quando terminava a reunião, cada um por si e Deus por todos. Isso é igreja, irmãos. Isso é comunhão, isso é revelação de Cristo, de maneira alguma. Nós temos de compartilhar as coisas juntos. Atos, capítulo 2, 42. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Perseveravam, todos juntos. Esse compartilhamento, essa comunhão, essa comunhão de Cristo entre nós. Aqui diz aqui, ó, doutrina. Como é que está na tua Bíblia ali? Está em plural ou singular? Singular, doutrina. Só existe uma doutrina. E quantas doutrinas as denominações têm? Várias doutrinas, milhares de doutrinas. E só existe uma doutrina, que é a doutrina de Cristo. E só existe uma comunhão, a comunhão de Cristo. Muitos apóstolos, muitos irmãos, mas só uma doutrina e só uma comunhão. A comunhão no Filho de Deus. Irmão, nós temos de crer nesse chamamento. Esse chamamento é para nós termos comunhão com Cristo em primeiro lugar. Isso faz toda a diferença na igreja. Se nós reconhecer esse chamamento que nós é para nós termos comunhão com o Filho de Deus, nós temos de ser fiel. Porque Deus é fiel quanto ao nosso chamamento. E muitas vezes nós somos infiéis na nossa comunhão. Nós estamos procurando crescer nessa comunhão entre nós, mas ainda é muito, muito dificilitária, muito difícil, muito imperfeita. Nós não conhecemos muito mutuamente, mas nós desejamos. Eu glorifico a Deus, Deus está trabalhando nossa vida, está fazendo essa obra, está restaurando as vidas. Eu creio que nós seremos um só rebanho, um só pastor, ainda. Que para, eu creio que Deus vai desmanchar todas essas divisões, vai cair tudo por terra. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, um fala de uma maneira, outro fala de outra. Não há o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Não tem todos o mesmo sentimento. Nós temos opiniões diversificadas, irmãos. Nós não podemos caminhar junto dessa maneira. Nós temos de pensar a mesma coisa, viver da maneira que Deus quer, falar que a gente entenda o teu falar, o teu agir, o teu proceder. Mas o nosso procedimento não é aquilo que agrada a Deus. Por isso nós temos de clamar a Deus, orar a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui então em Atos 2, né, eu já li, né, capítulo 2, eles perseveraram, eles compartilhavam, tudo juntos, perseveraram nessa doutrina. Se nós perseverarmos nessa doutrina, não há problema entre nós. Se nós perseverarmos nessa comunhão, não vai haver problema entre nós. Então nós vamos partir o pão juntos, e vamos orar juntos, como está acontecendo entre nós. E as nossas orações têm sido respondidas por Deus. Eu creio que vai haver um avivamento entre nós. Vai haver um despertamento. Vai haver um clamor para que nós sejamos um em Cristo. Capítulo 3, versículo 32. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Mesmo sentimento que Ele. Seguir as mesmas pisadas dEle. Jesus Cristo foi um exemplo. Tudo que o Pai fazia, Ele fazia. Eles trabalhavam concordemente em tudo. Ele recorria ao Pai, o Pai se agradava dele porque ele fez tudo que agradava ao Pai. Não fez nada que desagradasse. Nada, nada, nada. Ele agradou o Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí Deus exaltou soberanamente ele e deu um nome que exaltou ele e que toda a língua vai se dobrar, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele exaltou esse amado filho. E nós, quando Jesus foi exaltado, nós também fomos exaltados, porque nós somos membro do seu corpo. Quando Cristo é exaltado, nós somos exaltados. Ele subiu à destra do Pai, nós também subimos. Nós estamos assentados, irmãos, em lugares celestiais, em Cristo. Então a igreja não é dessa terra. A igreja é de cima. E nós estamos esperando o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Como foi lido hoje, foi proclamado hoje, que Ele virá com poder e glória buscar a sua amada igreja, um só povo, um só rebanho, e um povo que tem uma só fé, um só espírito, e crê num só batismo. Jesus Cristo é único. Não existe várias igrejas. Existem as igrejas locais que têm a mesma visão, mas não existem as igrejas. A igreja é uma só na face da terra. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que proclamar essa igreja. Não podemos ter medo de falar que a igreja é uma só, o corpo de Cristo. Eu não tenho medo. Eu falo mesmo. Não existe várias igrejas. E existe o corpo de Cristo funcionando numa cidade, glorificando o nome do Senhor e dando testemunho que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, nós nos tornamos escravos para ser livres em Cristo. Ser livres. Por isso nós somos escravos de Cristo, para ser livres com Ele. Ele morreu na cruz para dar vida e vida com abundância. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nele nós existimos. Nele estão congregados todas. Nele estão escondidas toda a sabedoria de Deus. Os coríntios pensavam que tinham toda a sabedoria, não tinham sabedoria nenhuma. Porque aquela sabedoria era loucura para Deus. Os judeus pediam um sinal. Os gregos pediam o quê? Sabedoria. Os judeus queriam um Cristo que defendesse eles politicamente do poder dos romanos. Queriam que Jesus Cristo viesse salvar eles fisicamente. Mas Deus veio salvar o nosso espírito, estava morto. A nação de Israel estava morta. Era uma árvore morta. Jesus Cristo veio para salvar, para resgatar o homem no estado que ele estava, se encontrava. Mas os judeus não creram nesse Cristo. Os gregos queriam Cristo que levar para a Grécia e se tornar um Sócrates, um Platão, com uma sabedoria sobrenatural. Queriam fazer ele um ídolo. Jesus Cristo falou ali para Filipe: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Para isso que Cristo veio, para morrer, para dar fruto. E eis aqui os frutos. Todos nós somos fruto da obra de Cristo ali na cruz. Nós somos fruto da obra dele. Paulo explicou direitinho, irmãos, o que os coríntios tinham de alcançar. Coríntios capítulo 1. Qual o verdadeiro assunto de Paulo naquela carta aos coríntios? O verdadeiro motivo. Quando eles estavam formando um grupinho de Paulo, Paulo falou aqui no capítulo, no versículo 17: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ele fala aqui antes: está Cristo dividido? Não. Dou graça a Deus, porque nenhum de vós batizais senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Grupo de Paulo. Paulo se defendeu ali. Eles estavam seguindo o homem, estavam seguindo, tinha um grupo de Paulo, um grupo de Pedro e um grupo de Apolo. Seguindo o homem, deixando Cristo de lado. A centralidade é Cristo. Aí, olha, a maneira que Paulo explicou direitinho para os coríntios aqui, ó. Quer ver? Está escrito aqui, ó. Capítulo 3. Versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo de vós inveja, contenda e dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelas quais crestes, conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Eles não eram nada sem Cristo, sem Deus. É Deus que dá o crescimento. Mas a palavra que Paulo fala para ele, Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo fala para ele, a revelação. Aonde que eles tinham de se apoiar, aonde que eles tinham de crer. Aí resolvia todo o problema da igreja de Corinto. E resolve todo o problema da nossa, da igreja atual. Porque se nós não cremos nessa palavra aqui, nós andamos de qualquer maneira, havendo dissensões, havendo murmurações, havendo toda sorte de coisas. Mas se nós cremos nessa palavra aqui, nós vamos andar como Cristo andou. Está aqui, ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a esse crucificado. Nós temos que conhecer esse Cristo aqui, ó, crucificado. Porque não adianta nada. Os judeus, quando ele estava no meio dos judeus, quando ele estava em Jerusalém, quando ele estava ali no meio dos fariseus, ele se revelou como um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem espiritual. Mas não adiantava nada se eles conhecessem Cristo só dessa maneira. Eles tinham de conhecer o Cristo que foi para a cruz. Por isso que eles se escandalizaram, porque eles não quiseram receber Cristo dessa maneira. Porque foi escândalo para eles e loucura para os gentios. Cristo foi loucura. A pregação que Cristo nos deu é loucura para os que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus. Porque nós cremos num Cristo crucificado, ressuscitado à destra de Deus. É esse Cristo que nós temos de conhecer. E se nós conhecermos ele dessa maneira, vai cair todas as barreiras entre nós. Porque a cruz de Cristo cai tudo. O nosso eu, as nossas razões, vai ser crucificado ali com Cristo na cruz do Calvário. E aí nós vamos morrer para o nosso velho homem, para a nossa vida carnal. E aí nós vamos viver numa vida espiritual completamente que agrada a Deus. Se não, irmãos, nós vamos viver sempre na esfera da alma, sem profundidade com Deus. Uma vida rasa, uma vida superficial. Mas quando nós conhecemos esse Cristo crucificado, muda tudo na nossa vida. Muda, porque ele veio morrer pelos nossos pecados. Por isso que ele, o nome dele é Jesus, aquele que perdoou os nossos pecados. Cristo, ungido de Deus. Ele foi ungido para trazer boas novas, para trazer salvação, para trazer redenção, para nos tirar das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. Eu glorifico a Deus por essa obra tão tremenda. E esse Cristo que nós devemos seguir, crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Esse Cristo que nós devemos crer faz toda a diferença na nossa vida. Nós devemos seguir ele. Nunca se esquecer da obra que ele fez ali na cruz por amor a nós. Ele veio por amor a nós. Ele deu a vida por amor a nós. Ele compartilhou tudo conosco. A sua vida, a sua criação, tudo ele compartilhou. E o nosso compartilhamento com os irmãos é parcial, é muito deficiente. Ainda nós não compartilhamos tudo, porque nós ainda estamos ainda no processo de crescimento espiritual, porque há entre a igreja muitos naturais, muitos carnais e poucos espirituais. Deus busca os fiéis da terra. Irmão, Jesus Cristo vem buscar um remanescente. Tem homens fiéis na terra. Ele diz assim, que ali no Salmo, né, que Deus busca os fiéis da terra para que estejam com Ele. Deus busca os fiéis da terra. Existem os fiéis na terra, irmãos? Existe um remanescente que não vai negar o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos negar o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser fiéis àquele que prometeu, o qual fará. Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou do pecado, Ele nos lavou, nos purificou nosso pecado. Nós devemos muito a Ele. Ele é a razão das nossas vidas. 101, né? Vamos ler. 101, 6. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Essa passagem. Ele busca os fiéis da terra. Existem os fiéis da terra ou não existem, irmãos? Existem. E eles estão escondidos. Quantos fiéis já morreram por amor a Cristo? E nós temos de ser fiel ao Senhor. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aqui em Timóteo, eu vou ler uma passagem aqui, ó, que fala sobre isso. Primeira, Timóteo, que diz assim, que se nós sofrermos com Ele, reinaremos. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode mudar. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus não voltará vazia, irmãos. Ela fará o que lhe apraz. A palavra de Deus não muda. Ela mesmo ontem, hoje, eternamente. Esperemos na palavra do Senhor que ele vai cumprir na nossa vida. Ele vai cumprir na vida da igreja. Nós não podemos ficar confundidos com várias especulações, doutrinas várias. Mas nós temos que ficar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é inconfundível, irmão. E é que todo aquele que crê não será envergonhado. Nós não seremos envergonhados na vinda do Senhor se nós estivermos firmes na palavra de Deus. É ela que vai guardar o nosso caminho. É ela que vai nos dar, iluminar nossos passos. É ela que vai nos guardar no grande dia da tentação que há de vir. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da grande tentação que há de vir sobre toda a terra. Guarde a palavra no teu coração, para você não pecar contra Deus. Nós devemos comer a palavra de Deus, se encharcar da palavra de Deus, ler dia e noite a palavra de Deus, ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Decore a palavra de Deus, irmãos. Porque essa palavra aqui um dia vai ser tirada. E se ela está enxertada no teu coração, ela vai ficar gravada no teu espírito. E quando você for responder, quando você tiver sido tentado, você vai ter a palavra no teu coração e na tua boca. Você vai confessar aquilo que você crê. E você vai ser guardado. Porque a palavra de Deus vai guardar você na hora da tentação. É a palavra que nos guarda nesses dias. Porque a palavra é espírito e vida. A palavra é o nosso socorro. A palavra é o nosso prazer. A palavra é tudo para nós. Olha, é infeliz do homem que fica longe da palavra de Deus. Fica distante. Infeliz aquele que deixa a palavra na estante lá e não se importa da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser, estar sempre aberta. E nós meditando nela de dia e de noite e guardando ela no nosso coração. A palavra de Deus que faz toda a diferença. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Segundo Timóteo, vou ler do 11 já. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Glória a Deus! Quero ler a última palavra que está em João. A última palavra, essa palavra, ela vai se cumprir. Literalmente essa palavra vai se cumprir na nossa vida e na vida da igreja. E é uma palavra que eu tenho prazer de ler, meditar, de crer nessa palavra. Ela me sustenta, ela me fortalece, porque essa palavra é uma promessa de Deus e ela vai se cumprir na nossa vida, na vida da igreja, na vida de cada um que crê nisso que eu vou ler aqui. É, capítulo 3 de 1 João, nas cartas lá no final. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, olha que tremendo, irmãos. Amados, ele chama nós de amados. Nós somos amados de Deus. Você é amado de Deus. Ele nos amou, ele nos ama. Nós somos amados dele. Ai, como é bom ser amado de Deus. É um privilégio, isso é um, olha, a maior glória das nossas vidas é ser amado por Ele. Ele nos amou primeiro, Ele nos ama, Ele nos resgatou, Ele nos ama mesmo. Ele se lembra de nós, né, Verte? Se lembra, Ele tem saudade de nós. Nós estamos gravados na palma da mão dEle. Todos os nossos nomes estão gravados no livro da vida. Você nunca será esquecido por Deus. Glória a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus por essa palavra. Amém.